Leva o estádio nas costas. Leva. Acabou aqui? Acabou?
Tá bom.
Então tá bom. Senhores, um abraço. Bom, olha, eu só queria deixar uma dúvida que
já, Argentina e Venezuela.
Eu continuo em dúvida com relação ao Mundial 51. Voltaremos ao tema.
Copa Intercontinental.
Voltaremos ao tema.
Palpite, primeira conquista intercontinental. Argentina e Venezuela, 1-0 Venezuela.
Ah, vamos, quer palpite? Tá, vamos lá então.
1-0 Venezuela.
2-2, Argentina ganha nos pênaltis.
Bruno.
Venezuela, 1-0.
1-0 Argentina.
Ah, eu vou de 1-1, 1-1 e Venezuela nos pênaltis. Agora tem o Chile. Tem o Messi, Chile e Colômbia. É. Chile e Colômbia, Mauro.
Chile e Colômbia, 1-0 para Colômbia.
Colômbia, 2-1.
1-0 Colômbia.
Yara?
1-1.
E vai quem no pênalti?
Colômbia.
Eu acho que a Colômbia ganha 2-0. Doce com 0. Um abraço, gente.
Abraço.
Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.
A polícia do Rio de Janeiro fez uma nova mega apreensão.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:05, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta sexta-feira, dia 28 de junho de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News e no streaming da Jovem Pan. E vamos agora aos destaques de hoje com Davi Roque.
União Europeia e Mercosul fecham um acordo de livre comércio.
Isso após 20 anos de negociação. O acordo formal ainda deve ser anunciado nesta tarde, em Bruxelas, capital da Bélgica, e uma das sedes do Parlamento Europeu. Não tem relação com a reunião do G20, do qual participa o presidente Bolsonaro. A intensificação dos últimos dias das negociações foi feita pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Eles viajaram para Bruxelas, onde as negociações ocorreram e se chegou a esse acordo. Isso já foi publicado nas redes sociais, não foi formalizado. Ele pode ser um dos maiores acordos já assinados. A negociação envolve 28 países da União Europeia e as quatro nações que fazem parte do Mercosul, que é o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E os dois blocos juntos reúnem mais de 770 milhões de consumidores.
Jair Bolsonaro se encontra com Emmanuel Macron e Donald Trump durante reunião G20 no Japão para tratar de temas como o Acordo do Clima de Paris e a situação da Venezuela.
Houve um mal-entendido em relação a essa questão do encontro entre os dois governantes. Emmanuel Macron disse que depois haveria um encontro informal e ontem foi divulgado que havia sido cancelada uma reunião. Não era uma reunião oficial, mas havia um encontro entre os dois e eles conversaram. Inclusive, Macron foi convidado para conhecer a Amazônia.
Desemprego recua para 12,3% no trimestre encerrado em maio. Porém, ainda atinge 13 milhões de brasileiros.
Foi um recuo pequeno que no relatório do IBGE aparece até como estabilidade. No mês anterior estava em 12,4%, passou para 12,3%, aliás, no trimestre anterior. Só que houve recorde de subutilização, de desalento de pessoas que não procuram vaga por desânimo e também da informalidade de trabalhadores por conta própria.
Contas do setor público fecham o mês de maio com rombo de 13 bilhões de reais.
Agora, no acumulado do ano, há um superávit, um saldo positivo de 6 bilhões 960 milhões de reais. São as contas que englobam todo o setor público, pegam também estados e municípios, as estatais, o governo central, e esse saldo de 6 bilhões e 960 milhões no ano.
Prazo para instalar placas do Mercosul é adiado pela sexta vez. E agora estados têm até o dia 31 de janeiro de 2020 para adotar a medida. Polícia Civil do Rio de Janeiro ouve nesta sexta-feira 8 filhos da deputada federal Flor de Lis no caso do assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Relatório da ONU revela que uma criança imigrante morreu por dia nos últimos 4 anos.
Essa questão da imigração, dos refugiados em todo o mundo, de pessoas que tentam buscar uma condição de vida melhor em outro local, é dos problemas mais sérios que o mundo enfrenta atualmente. Nós tivemos aquela imagem chocante desta semana de um pai com uma criança de 2 anos que tentava chegar nos Estados Unidos. É apenas um dos retratos que a gente tem visto com muita frequência. Isso acabou determinando, inclusive, direcionamentos de eleições políticas, porque a população pressionada pela concorrência de mercado de trabalho por parte dos refugiados acabou optando por aqueles candidatos e governantes que se diziam contrários a essa migração. Agora é um problema social, é um problema humanitário e o mundo ainda não tem uma solução para isso. 2:09, vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também com imagem, acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
E também do comércio, né?
Jornal Jovem Pan, Jornal Jovem Pan.
2:32, agora vamos falar do Brasil, Seleção Copa América com André Ranieri.
A seleção brasileira bateu o Paraguai e está na semifinal da Copa América. Após empatar por 0-0 no tempo normal, os comandados de Tite venceram os rivais por 4-3 nas penalidades e avançaram na competição. Vale destacar que o Paraguai teve um jogador a menos desde os 12 minutos da segunda etapa, após Balbuena ter sido expulso. Essa foi a vingança do Brasil, que havia sido eliminado pelos rivais, também nas penalidades, nas edições de 2011 e 2015 da Copa América. Após a sofrida classificação, o técnico Tite não poupou críticas às péssimas condições do gramado da Arena do Grêmio.
É absurdo a qualidade do gramado. Alto nível não concebe em qualquer lugar esse tipo de gramado. Sem justificar nada. Estou falando da qualidade do espetáculo. Estou falando de uma situação de um melhor futebol, de uma articulação, de troca de passes. Me deem condições de campo e façam trabalhos melhores executados para dar uma condição de espetáculo melhor.
Gabriel Jesus foi o responsável pelo gol da classificação do Brasil. O atacante falou sobre a estratégia para converter a penalidade contra o especialista Gatito Fernandes.
No jogo anterior, eu não olhei para o goleiro e chutei forte logo. O goleiro foi feliz também e fez uma grande defesa. E nesse jogo hoje, da minha maneira, olhando para o goleiro, calmo, frio, eu pude ver ele movimentando para a esquerda. E eu pude só chapar do outro lado.
Alisson ajudou o Brasil a avançar à semifinal ao defender a penalidade de Gustavo Gomes. Após o jogo, o goleiro disse que apenas um time buscou a vitória na Arena do Grêmio.
Foi um empate, mas de uma equipe que não quis jogar, só no contra-ataque. E o futebol sul-americano é assim. E a gente jogou muito bem dentro das circunstâncias. E agora continuar trabalhando, porque um degrau foi, agora tem mais 2 degraus aí pela frente para a gente conseguir o nosso objetivo principal, que é sermos campeões da Copa América.
O lateral esquerdo Felipe Luiz foi substituído no intervalo. Será reavaliado pela comissão técnica, dores na coxa. O Brasil agora aguarda o seu adversário na semifinal. Nesta sexta-feira, Argentina e Venezuela se enfrentam no Maracanã. Quem avançar enfrenta a seleção brasileira na semifinal da Copa América.
É, a seleção avançando, tendo de disputar pênalti no final, mas avançou. 2:35, agora vamos ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, é com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fez nesta sexta-feira um balanço dos 180 dias de governo e aproveitou para fazer uma ameaça ao governo Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes. O problema é o seguinte: Witzel esteve essa semana em Brasília para tentar antecipar a renovação do acordo de recuperação fiscal firmado ainda no governo Pezão em 2017. Esse acordo do plano de recuperação fiscal vence em setembro do ano que vem. Mas, tendo em vista as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Rio de Janeiro, Witzel já quer antecipar esta renovação. Disse que o Rio de Janeiro não tem condição de bancar, de quitar o que deve ao governo federal. Fala-se em 2022 ou 2023, um passivo da ordem de 28 bilhões reais no chamado restos a pagar. Pois bem, Wilson Witzel apresentou novos termos para a renovação desse acordo de recuperação fiscal, que, entre outras coisas, prevê a suspensão dessa dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União. Mas, ao falar dessa negociação, fez a seguinte ameaça. Afirmou que, se o governo federal não ajudá-lo, ele também não vai ajudar o governo federal. O Witzel frisou que tem orientado a bancada de deputados federais a apoiar a aprovação da nova Previdência, da reforma da Previdência. Mas, se não houver um acordo favorável ao Rio de Janeiro, com novos termos dentro do plano de recuperação fiscal, Witzel afirmou dois pontos importantes. Pode fazer oposição, virar oposição ao governo Bolsonaro, e também judicializar, ou seja, contestar essa dívida, contratos, compromissos firmados no passado entre governo do Estado e União. Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
Eu sou apoio do governo. Agora, para ser apoio, tem que ser apoiado, né? Então, a recuperação fiscal, veja, é algo que nós apresentamos de forma estruturada, consistente, né? Nós apresentamos uma proposta que é razoável. Vamos sentar para discutir, né? E para ajudar, a gente tem que ser ajudado. Então, é isso que eu espero.
Ah, então, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que neste balanço de 180 dias, falou também sobre educação, saúde e segurança, um tema muito caro aqui no Rio de Janeiro. Ele pretende, até o final do seu mandato, investir 800 milhões de reais para a construção de 10 novos presídios, o que aumentaria as vagas nas penitenciárias do Rio de Janeiro em quase 50 mil. Mas precisa viabilizar essa verba, esse recurso. Ele tem um projeto, inclusive, para presídios verticais aqui no estado do Rio de Janeiro. Falando especificamente do Rio de Janeiro, continuam as investigações em torno do caso Flor de Lis. A deputada federal agora começa a levantar dúvidas sobre o filho mais novo que está preso, o Lucas dos Santos, no envolvimento na morte do marido, pastor Anderson do Carmo. Operações da polícia acontecendo na periferia, na zona oeste da capital. Tem ainda na zona oeste moradores da Muzema tentando impedir que a prefeitura consiga a demolição de prédios que, segundo o município, foram construídos irregularmente. Lembrando que em abril, deixando dois edifícios construídos pela milícia, ruíram, matando 24 pessoas. E por falar em morte, morreu nesta sexta-feira um policial militar que tinha sido baleado durante um confronto com bandidos no complexo da Penha. E um ex-policial civil, que tinha sido expulso da corporação por ligação com o tráfico de drogas, também foi encontrado morto perto de uma estação do BRT. Lembrando que agora já são 25 agentes de segurança mortos em todo o estado do Rio de Janeiro neste ano de 2019, com 100 baleados. Do Rio, Rodrigo Viega.
O governador Witzel coloca aí que ele apoia e tem que ser apoiado, mas tem condições já estabelecidas para que os governos, os estados possam ter acesso a alguma ajuda do governo federal. Eles têm de apresentar contrapartidas, não dá para revogar tudo que foi negociado anteriormente, porque acontece isso, assinam acordos, depois não cumprem o que está acertado, não tem venda de estatais, não tem redução do tamanho da máquina pública, e Witzel ainda veio com aquela história de querer construir um autódromo no Rio de Janeiro para levar a Fórmula 1 aqui de São Paulo, sem dinheiro, vai buscar patrocínio no setor privado, e aí só por ser amigo do governo, apoiador, ele quer condições mais vantajosas. Não tem nada disso, é tudo bem que ele pegou o estado quebrado, que foi o principal alvo de corrupção, talvez, no país, né? Sucessivos governadores, um desmando total, agora tem de ter compromisso com o ajuste fiscal para valer com as condições que são estabelecidas para todos os estados, aliados ou não. É uma questão de ajuste e lutar pela reforma da Previdência, não é? Que está lá em discussão, e se houver inclusão dos estados e municípios na reforma, alguns deles podem ficar até superavitários, não vai ser o caso do Rio de Janeiro, porque o rombo lá é muito maior, mas pode ajudar bastante. 2:41 e foi divulgada hoje uma pesquisa de avaliação e aprovação da administração do presidente Jair Bolsonaro pela Paraná Pesquisas. É o universo que abrange a população brasileira. Ela foi, utilizou uma amostra de 2.102 pessoas, com diversas faixas etárias, escolaridade, nível econômico, em 26 estados, no Distrito Federal, em 158 municípios, entre os dias 20 e 25 de junho. E essa pesquisa mostrou que a aprovação da administração do presidente ficou em 43,7% e a desaprovação em 51%. Nesses dois quesitos, a avaliação ótima é de apenas 7,4%, boa 22,4%. E aí, ruim 14%, péssima 26,8%, 2,2% não sabe e não opinou. Uma outra questão que foi colocada é a pesquisa estimulada, que mostrou aprovação de 43,7%, desaprovação de 51%. Por sexo, a gente percebe que houve uma mudança aí em relação ao sexo feminino, 11%, né, do índice aumentou 9,4%. Desculpa, essa aqui é em relação à percepção quanto à corrupção no Brasil depois que o presidente assumiu. Aumentou para 9,4%, permaneceu igual em 38,8% e diminuiu para 44,8%. Portanto, um dado positivo. A maior parte dos entrevistados concorda que houve uma diminuição da corrupção, embora haja uma crítica maior à administração e uma piora da avaliação geral. E agora vamos falar de mercado de trabalho, são 2:42, estamos em contato com Hélio Zilberstein, economista, professor da FEA. Professor Hélio, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, nós tivemos hoje a divulgação dos números da PNAD do IBGE. A IBGE está considerando até como uma certa estabilidade os números que foram divulgados hoje, mas chamou atenção o aumento da informalidade, não é, professor?
É verdade, Denise, houve uma queda de 0,1 pontos percentuais.
É, para 12,3%, né?
É, ela era 12,4, passou para 12,3. Na verdade, essa oscilação não pode ser considerada uma queda. Isso está dentro do chamado erro amostral, né? Quer dizer, é estabilidade mesmo. Mas se a gente olhar um pouquinho com mais detalhe, Denise, eu acho que essa divulgação desse mês tem algumas coisas interessantes e boas. Veja, Denise, as pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, quer dizer, pessoas que poderiam estar no mercado de trabalho, mas que estavam fora por alguma razão, esse contingente diminuiu em 800 mil, quer dizer, 800 mil pessoas estavam fora do mercado, não estavam procurando trabalho e foram ao mercado. E chegaram ao mercado novas 200 mil pessoas. É gente que completou 14 anos, 15 anos e está entrando no mercado de trabalho. Então, nós tivemos um acréscimo de contingente de pessoas no mercado de trabalho de 1 milhão novos trabalhadores no mercado. Bom, a gente pensaria, pô, esse pessoal não tem emprego, eles vão ficar desempregados, então o desemprego deve aumentar. E o desemprego não aumentou. Por quê, Denise? Porque eles arrumaram emprego. Nós tivemos a criação de 1 milhão de vagas nesse trimestre. Isso não aparece na taxa porque esse 1 milhão de vagas foi ocupada por pessoas que não estavam na força de trabalho. Então aumentou tanto o número de pessoas que estão trabalhando quanto o número que estão das pessoas que estão no mercado de trabalho. Então a taxa é a mesma, mas a quantidade de pessoas ocupadas deu um salto de 1 milhão, o que não é pouca coisa em 3 meses.
Agora, professor, em termos de composição do mercado de trabalho, continua chamando a atenção a questão da informalidade, né? Porque nós tivemos a subutilização recorde nos dados da PNAD, 25%. A população subutilizada chega a 28,5 milhões. O desalento permanece em 4,9 milhões de pessoas que sequer procuram uma colocação, também é recorde nesse levantamento. E por conta própria, também recorde, 24 milhões de trabalhadores, né?
Pois é, Denise, a questão da subutilização, vou deixar um pouquinho mais para frente. Eu queria falar um pouquinho da informalidade. Então, nós tivemos 1 milhão de novos empregos. Onde é que essas pessoas estão? 200 mil com carteira, conseguiram emprego com carteira. 300 mil sem carteira. 200 mil no setor público. E conta própria, basicamente informais, 300 mil. Então, esse 1 milhão se distribuiu mais ou menos 400 mil formais e 600 mil informais. Esse foi o resultado. Agora, a questão da subutilização. Se você olhar bem para os dados, você vai ver que o desalento não aumentou. Quer dizer, nós não temos pessoas a mais que desistiram de procurar. Onde é que aumentou a
subutilização? Ficou no nível do desalento, né? Esse 4,9 bilhões já vem das apurações anteriores, né?
Anteriores. Isso não se mexeu. Onde é que cresceu a subutilização? Na subutilização por horas trabalhadas. As pessoas têm emprego, têm trabalho, mas gostariam de trabalhar mais horas. Então, esse contingente é que aumentou a subutilização. Então, esse é o retrato. Denise, eu não estou dizendo que a coisa melhorou, mas é uma coisa interessante para a gente ficar observando que em 3 meses, 1 milhão de brasileiros, a maioria que estava fora do mercado, está ocupada. É um novo dado aí e quem sabe isso continua. Tomara, muito, né? Pouco, é muito devagar, mas talvez seja algum sinal positivo de alguma virada, não é?
É, pelo menos um sinal positivo numa semana que nós tivemos aí uma revisão geral para pior da projeção de crescimento, que tem relação, claro, com o mercado de trabalho, que segura consumo. Está tudo muito relacionado, né, professor? Chamou atenção o levantamento do Banco Central, né, a projeção do Banco Central de uma expansão de 0,8% apenas do PIB, né?
É verdade. Já tem gente falando que se a gente empatar no 0 a 0 esse ano no PIB, já está bom. Ou melhor, esse trimestre, né? Porque se a gente tiver um trimestre negativo no PIB, isso caracteriza tecnicamente recessão. Seria o segundo trimestre com PIB negativo.
É, foi exatamente a indicação dada pelo Banco Central. É claro que isso atrapalha qualquer recuperação mais forte que se espere de mercado de trabalho. Mas pelo menos na composição, então, na margem, nós temos esse dado positivo, né?
Exatamente, na margem, né? A coisa começou a melhorar devagarinho. Deixa de ser uma boa notícia para o fim de semana, né?
Exatamente. Agradeço muito, professor Hélio Zuberstein, sua participação mais uma vez aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde.
É sempre um prazer, Denise. Boa tarde.
É, eu lembro que hoje tem Economia em Foco a partir das 15 horas e 10 minutos e nós vamos discutir mais esses dados econômicos todos, as perspectivas da economia brasileira, temos a novidade aí do acordo entre União Europeia e Mercosul, depois de 20 anos de negociação, foi formalizado hoje, deve ser anunciado agora à tarde, então a partir das 15h10 eu vou conversar com dois economistas, a Fernanda Consorte, que é economista-chefe da Ourinvest, do banco Ourinvest, e o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe da Modal Mais. Então a partir das 15h10, YouTube e Facebook da Jovem Pan News, vamos falar de economia e você pode participar, mandar suas perguntas acompanhando o programa. 2:49, Natasha Mazzaro, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan, destaque policial. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo prenderam nesta madrugada Wagner Roberto da Silva, conhecido como Pelé. Ele é acusado de participar da execução do narcotraficante Jorge Rafat em 2016, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, a 346 quilômetros de Campo Grande. Ele foi preso quando saía de uma boate em Guarulhos, em São Paulo. Com ele, a polícia encontrou dois documentos falsos, um no nome de Gustavo Antunes dos Santos e outro no nome de Paulo Augusto de Souza. As investigações da polícia descobriram que Wagner Roberto da Silva estava morando no Paraguai, onde controlava as atividades do crime organizado e passava temporadas no Brasil. Ele também é acusado de um ataque a um carro forte em 2017, em Ciudad del Este, que roubou 40 milhões de reais. Contra Wagner Roberto da Silva, havia 3 mandados de prisão abertos. Lembrando que a morte do narcotraficante Jorge Rafat, conhecido como Rei da Fronteira, mudou a rotina da fronteira do Brasil com o Paraguai. As execuções à luz do dia, que sempre existiram na divisa, passaram a ser mais frequentes. Até os roubos de carros aumentaram de um dia para o outro, iniciando uma nova fase na briga pelo domínio do tráfico de drogas e de armas na fronteira. Denise.
Muito obrigada, Natasha. Agora a participação da Vitória Bel. Oi, Vitória.
Olá, Denise. Boa tarde a todos que ouvem e assistem a Jovem Pan. Também sobre aí uma nova operação aí da Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu cerca de 2 milhões e meio de reais que estavam escondidos dentro de um carro que transitava aí na Regis Bittencourt, na rodovia Regis Bittencourt, nesta sexta-feira, lá na altura da cidade de Registro, no interior de São Paulo. O motorista disse que o dinheiro não era dele e que ele recebeu para fazer o transporte. De acordo com a PRF, foi durante a Operação Copa América em São Paulo. E os policiais pararam o carro era uma picape no quilômetro 430 da rodovia. E o motorista
Desculpa te interromper, quem está nos acompanhando com imagem pode ver eles tirando do painel do carro.
Isso mesmo. Os policiais, quem está nos assistindo pelo YouTube também pode ver as imagens. Os policiais pararam esse motorista na estrada, sentiram que ele estava um pouco nervoso quando pediu o documento, quando pediu esclarecimentos, o nome e a idade dele, sentiram que ele estava um pouco nervoso. Então, os policiais, mesmo com a documentação ok desse homem, eles pediram para revistar o carro. Daí, revistaram aí porta-luvas, o painel, o dinheiro estava tudo por dentro do carro, muito bem escondido. No entanto, aí os policiais, mesmo assim, acharam essa quantia aí de grande quantia de 2 milhões e meio de reais em notas de 50 até 100 reais, tudo embalado em pacotes plásticos, muito bem organizado. E ainda segundo a PRF, o motorista não tinha comprovação da origem do dinheiro e ele disse justamente aos policiais que o dinheiro não era dele. O homem ainda contou que o veículo, que retirou o veículo em um shopping aqui na capital paulista e seguia para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O motorista foi encaminhado então para a delegacia de registro e ficará aí à disposição da justiça para mais esclarecimentos. Denise.
Muito obrigada, Vitória, e eu acho que vale o registro aqui do clima na Europa, que nós temos acompanhado aí várias capitais. A Europa toda enfrenta uma onda de calor pesadíssima, só que hoje na França houve o recorde de temperatura de 45,1 graus. Tem cidades em situação de alerta vermelho, porque há riscos para a saúde dos moradores. O alerta anterior, o recorde, tinha sido registrado em 12 de agosto de 2003, quando os termômetros do Departamento Meridional de Gard marcaram 44,1. E durante aquela onda de calor, cerca de 15 mil pessoas vieram morrer por consequências desse calor todo na saúde. Esse episódio é considerado pelas autoridades como excepcional devido à intensidade e precocidade para o mês de junho. Não é? Então, eles estão apenas entrando agora no verão e os serviços meteorológicos já começam a registrar esses recordes de calor em toda a Europa e a situação mais grave é na França. 2:53 e vamos agora aos Estados Unidos com Rodrigo Constantino. Boa tarde.
Boa tarde. Eu assisti ontem o documentário, entre aspas, de Petra Costa, Democracia em Vertigem, né, na Netflix, em que narra por uma ótica bem pessoal e ideológica os acontecimentos que culminaram no impeachment de Dilma Rousseff e na prisão de Lula. Para ela, tudo golpe das elites, naturalmente. Não foi por vontade que eu vi, mas para gravar um podcast sobre o assunto, Ossos do Ofício, Mas ainda assim, eu considero que eu fui submetido a 2 horas de tortura. Para começo de conversa, a narradora tem um tom monocórdio, depressivo, que torna aquilo tudo ainda mais chato, enfadonho, arrastado. Mas também captura a desilusão dela com a política e, de certa forma, o PT. Paulo Pousonoff Jr., em texto na Gazeta do Povo, que teve grande repercussão, resumiu bem a coisa. Democracia em vertigem, disse ele, talvez pretenda, como andei lendo por aí, consolidar uma narrativa mentirosa e até mesmo santificar um líder corrupto. Sem querer, contudo, o filme mostra toda uma geração corrompida por pais, professores e líderes inescrupulosos, levada a acreditar na superioridade do coletivo sobre o indivíduo, do material sobre o espiritual, da igualdade sobre a diferença, etc. Uma geração para a qual a realidade tem que se adaptar a uma história oblíqua, contada por uma narradora de voz tão infantil quanto sua percepção de mundo, a fim de que nessa realidade se encaixem seus sonhos e frustrações. Uma geração verdadeiramente perdida, concluiu. Em Esquerda Caviar, eu procurei elencar 20 potenciais origens para o fenômeno dessa elite endinheirada que adora, entre aspas, o socialismo. Uma das possíveis causas é justamente o tédio. Herdeiros costumam cair com mais frequência nessa ladainha justamente porque não foram eles que construíram a fortuna familiar. Sentem-se culpados pelo dinheiro que possuem, sem mérito ou esforço próprio. Uma sensibilidade mal calibrada é o ingrediente que falta para a explosão marxista. O que teve e tem de ricaço financiando o comunismo mundo afora não está no gibi. E não é apenas oportunismo. É uma forma de se sentir vivo, descolado, justo, belo. É um ópio para essa elite intelectual, como mostrou Raymond Aron. Em suma, trata-se de uma peça de ficção vendida como documentário, um trabalho de marketing para impor uma narrativa falsa sobre o petismo, inocentando o partido pelo estrago que fez no país e pelo maior esquema de corrupção já visto, tratado como uma coisa banal, ignorando também o seu projeto totalitário de poder, tudo isso feito por uma herdeira culpada e entediada de uma das construtoras ligadas à corrupção, que encontrou na seita petista a sua religião.
É, e nós temos mais informações a respeito do acordo que foi formalizado hoje entre a União Europeia e o Mercosul. Ele vai ser apresentado no Japão, ele foi formalizado em Bruxelas, mas as informações são de que os detalhes serão feitos em Osaka durante o G20, porque os dirigentes estão lá, foram ministros que estavam discutindo. Aqui do Brasil nós tínhamos a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, e também Ernesto Araújo. Agora houve uma divulgação aqui de uma nota conjunta do Ministério da Economia e do Ministério das Relações Exteriores a respeito desse acordo. A nota diz o seguinte: em reunião ministerial realizada nos dias 27 e 28 de junho em Bruxelas, foi concluída a negociação da parte comercial do acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia. Participaram pelo Brasil o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro. O acordo é um marco histórico no relacionamento entre o Mercosul e a União Europeia, que representam juntos cerca de 25% do PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas. Em momento de tensões e incertezas no comércio internacional, a conclusão do acordo ressalta o compromisso dos dois blocos com a abertura econômica e o fortalecimento das condições de competitividade. A nota dos ministérios ainda diz que o acordo comercial com a União Europeia constituirá uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Pela sua importância econômica e abrangência de suas disciplinas, é o acordo mais amplo e de maior complexidade já negociado pelo Mercosul. Cobre temas tanto tarifários quanto de natureza regulatória, como serviços, compras governamentais, facilitação de comércio, barreiras técnicas, medidas sanitárias, fitossanitárias e propriedade intelectual. E diz ainda que com a vigência do acordo, produtos agrícolas de grande interesse do Brasil terão as tarifas eliminadas, como suco de laranja, frutas e café solúvel. Os exportadores brasileiros vão obter ampliação de acesso por meio de cotas para carnes, açúcar e etanol, entre outros. As empresas brasileiras serão beneficiadas com a eliminação de tarifas na exportação de 100% de produtos industriais. Serão desta forma equalizadas as condições de concorrência com outros parceiros que já possuem acordos de livre comércio com a União Europeia. O acordo reconhecerá como distintivos do Brasil vários produtos: cachaça, queijos, vinhos e cafés. Essa foi uma parte da nota que foi divulgada hoje, mas dá para ter uma ideia da abrangência desse acordo formalizado hoje entre União Europeia e Mercosul. E fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde. Não esqueça, daqui a pouquinho, 15h10, começa Economia em Foco.